Senador Jorge Viana, senhoras senadoras, senhores senadores, senador Capiberibe. Hoje pela manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos, iniciamos um debate extremamente interessante e, mais do que isso, necessário, porque é um debate que antecede ao debate de vários projetos que tramitam nessa casa. Por acaso, hoje, estava em pauta e foi concedido vistas coletivas um projeto de lei que trata da possibilidade de dar a possibilidade ao governo federal de utilizar os recursos de precatórios, aqueles recursos que foram disponibilizados e não foram acessados, o que gerou crítica, inclusive, de membros da base do governo na comissão. Porque, de fato, é uma proposta, primeiro, completamente equivocada e inconstitucional, porque os recursos dos precatórios têm dono. São recursos que foram depositados por decisões judiciais, decisões perfeitas, que não podem ser mexidas e causando, assim, prejuízo àqueles que tiveram ganho de causa. Mas, fundamentalmente, o objetivo do governo com esse projeto é colocar no caixa da União, senadora Ângela, mais em torno de 8 a 8,5 bilhões de reais, aproximadamente. Para quê? Para cobrir um déficit que tudo indica deverá ultrapassar a meta escandalosa estabelecida para esse ano de 2016. Todos nós lembramos aqui como, em que clima ocorreu a sessão do Congresso Nacional, que trabalhou e aprovou uma meta de déficit primário na ordem de 139 bilhões de reais. Pois bem, as estimativas hoje, e o senador Armando Monteiro levantou os dados com muita propriedade, as estimativas hoje dos analistas aproximam o déficit na casa dos 167 bilhões de reais. 167 bilhões de reais. E o que é mais grave, até agora, segundo o levantamento feito pela própria Secretaria do Tesouro da União, é que os gastos do governo federal aumentaram o dobro daquilo que é permitido pela emenda constitucional do teto, salvo engano, emenda 95, uma emenda que nós votamos contra porque sabíamos que ela era impraticável, que aprovar uma emenda à Constituição tipo aquela, limitando os gastos públicos para investimentos, para as despesas obrigatórias, poderia gerar o caos. E o que nós estamos vendo hoje no Brasil é o caos sendo gerado. Está aí, os estudos mostram que o governo já gastou o dobro, senadora Fátima, do que aquilo admitido pela emenda constitucional do teto. Também por uma razão simples, a emenda constitucional, ela limita, senador Capiberibe, apenas os gastos nas áreas sociais, nos ministérios todos, Ministério da Justiça, da Administração, Educação, Saúde, Esporte, Cultura, ou seja, nas áreas sociais e na infraestrutura. Mas os gastos financeiros, aqueles gastos para cobrir os custos de uma dívida pública crescente, esses não têm limite nenhum. Esses não sofrem qualquer limite. E é por isso que a gente vê a pressa do governo federal em aprovar a reforma trabalhista, a pressa do governo federal em aprovar a reforma previdenciária. Este é o pior caminho que o governo poderia escolher para tirar o Brasil da crise por uma série de razões. Primeiro, porque só vai alimentar a crise econômica, não estou nem falando da crise política. Medidas de austeridades como essa só alimentam e aprofundam a crise econômica, porque é a crise do desemprego, é a produção que parou, é o desemprego que cresce, é a arrecadação que cai. Então, quanto mais corta recursos para investimentos e na área social, cortando assim a capacidade de compra da população brasileira, mais a crise se agrava. E as saídas que eles apontam são mais draconianas, senador Capiberibe, mais draconianas ainda. Eles estão já falando em aumentar tributos, aumentar impostos no Brasil. Eu só quero ver como ficará agora, senador Jorge Viana, e Vossa Excelência falou sobre a matéria pela manhã, como ficará a Fiesp. Eles agora só falam de pedaladas. O que eles querem com esse projeto de lei, dos precatórios nada mais é do que dar uma pedalada, apenas autorizada. Mas isso é ilegal. Isso configura, porque pega dinheiro de outros, de terceiros, como uma própria operação de crédito. Diziam que a presidente Dilma gastava mal e, por isso, inventaram um impeachment para tirá-la do poder. Então, querem cortar, estão dizendo que ou aumentam impostos ou vão ter que cortar os gastos obrigatórios. O aumento, o reajuste da Bolsa Família já foi cortado. Já tiraram, já meteram a faca nos recursos da educação, tiveram que voltar atrás diante da reação da população brasileira, sobretudo da área educacional, porque estavam tirando recursos da educação para continuarem a produzir e a expedir passaportes no Brasil, que tinha sido cancelada a expedição por falta de recursos. Voltaram atrás, mas tiraram dinheiro das cotas que o Brasil participa junto à ONU, à Organização das Nações Unidas. Falam, e isso é muito grave, em cortar o abono salarial. O que é que significa isso, senador Jorge Viana? Estão estudando em cortar o abono salarial. O abono salarial é o PIS-PASEP. É uma parcela, uma cota, que aqueles que ganham até 2 salários mínimos recebem uma vez por ano. Querem cortar isso, mas não cortam juros. E ainda tem a cara de pau de dizer que a economia está dando sinais de melhora, que o resultado da balança comercial, que ficou positiva, no último mês, em torno de 7 bilhões 195 milhões de dólares, ficou positiva, e que tem um acumulado de 36 bilhões de dólares, que isso seria um indicativo extremamente positivo, um indicativo de que nossa economia se desenvolve. Não. É um indicativo positivo? É. É um indicativo importante, reconhecemos. Entretanto, não é um indicativo que a economia cresce, não, pelo contrário. Porque as exportações aumentaram mais, porque caíram num nível mais rápido do que aumento das importações, o que significa dizer, em outras palavras, são máquinas, equipamentos, são meios de produção que deixam de ser adquiridos, meios de consumo também que deixam de ser adquiridos. Falam que a inflação está virando uma deflação. É verdade também, mas isso não por conta da recuperação da economia brasileira. Infelizmente, gostaria eu de estar aqui na tribuna falando e relatando sobre a recuperação da nossa economia, não. Mas a deflação se avizinha por conta da queda do poder de consumo da população, por conta da queda nos investimentos privados, da queda nos investimentos públicos. É isso que vem acontecendo. E, repito, para tirar o Brasil da crise, como eles acenam? Contra quem? Não é contra o banqueiro. E aí me perdoem aqueles que dizem que o Brasil tem feito um grande esforço e tem diminuído o valor das taxas de juros. Isso não é verdade. Isso é outra mentira, porque se é fato que as taxas Selic diminuíram, tiveram 6 quedas na sequência nesses últimos meses, se por um lado isso é verdade, por outro lado, maior verdade ainda é o fato, mais verdade ainda é o fato de que a taxa de juros baixou aquém, muito abaixo do que caiu a inflação no Brasil. O que significa dizer, senador Jorge, para qualquer pessoa que aprendeu lá no primário uma conta de matemática, os juros reais, que é o que interessa, os juros reais não diminuíram, senador Capiberibe, aumentaram. Está aqui, em maio de 2017, a taxa Selic ficou em 10,25. Os juros, a taxa de juros 10,25, a inflação 3,5. O que significa? Significa um juros real de aproximadamente 7%. 7%. Em maio do ano passado, taxa Selic 14,25. Inflação 9,3. Juros reais 4,9. Contra 7 agora, em um ano. Eles só fizeram aumentar os juros reais no Brasil. E quanto custa cada ponto percentual? Aqui tem uma matéria hoje, no estado de São Paulo, um jornal dizendo que juro menor dá alívio bilionário às contas públicas, de fato. Mas os juros deviam estar muito abaixo dos 10,25. E vamos lembrar o que aconteceu no passado. A presidenta Dilma assumiu em 2011. Ela pegou uma taxa de juros de 12%. em maio de 2011. Em maio de 2012, senhores senadores, a taxa de juros estava em 8,5%. Em maio de 2013, 8%. Descontando a inflação, o que, que isso significa? Juros reais. Juros reais. O mês de maio, senador Jorge Viana, é o mês de referência. Maio de 2011, 5,5% de juros reais. Bastante inferiores aos 7% de agora. Em maio de 2012, 3,6% era a média dos juros reais. Em maio de 2013, senador Jorge Viana, 1,5%. Foi quando a presidenta comemorou. Agora colocamos o Brasil no patamar de todas as nações do mundo. De todas as nações do mundo. E aí que começou a grande crise. Aí que começou, porque começou a cair a rentabilidade daqueles que atuam pesadamente no sistema financeiro. A rentabilidade do tal mercado, do mercado invisível, do mercado invisível. Então, é por isso que eu quero aqui repetir, fazer das palavras do senador Paim, da senadora Ângela, que me antecederam, as minhas palavras. Porque enquanto eles agem assim na economia, total benevolência ao sistema financeiro, cometendo um crime quando deixam de baixar cada meio ponto, cada um ponto percentual que poderiam baixar para deixar a taxa de juro real no nível que estava o ano passado. Esse é o maior crime que se comete no Brasil. Eles estão querendo tirar direito de trabalhador. Estão querendo tirar o direito de aposentadoria. Eu também, por isso, senhor senador e senadora Ana Amélia, que eu tenho muita confiança que a gente consiga travar um debate tão profundo aqui no Senado e entender qualquer mudança não pode ser feita pela presidência da República, que não tem legitimidade. Tem que ser feita por esse Congresso. Não podemos jamais confiar neste governo que lá está, que está aqui. Está aqui. Pior do que o rombo da Previdência é o rombo dos juros. É o rombo dos juros, os números provam, não somos nós que inventamos. Em 2015, foram gastos com juros pagos, não é rolagem, pagamento em dinheiro, 502 bilhões, enquanto que com a Previdência foi 486 bilhões. Se somar os juros, o gasto com juros, com a sonegação fiscal e a desoneração, para as famílias ricas, abastadas, para aqueles que têm alta renda, chegamos a 1,2 bilhão, ou seja, temos como resolver o problema do país. Basta apenas ter boa vontade. Agora, boa vontade não com o capital financeiro, mas boa vontade com o povo brasileiro. Muito obrigada, senador.